fanzine.com.br.
A recente coleção lançada pela Panini, intitulada Marvel Saga Homem-Aranha, é mais uma coleção com histórias do aracnídeo favorito dos quadrinhos. Serão 13 volumes com a polêmica fase escrita por Michael Straczynski, que esteve à frente do título do Cabeça de Teia entre 2001 e 2007, e introduziu novos conceitos nas histórias do Homem-Aranha, coisas boas e coisas bem ruins. De qualquer maneira, hoje estamos aqui para falar justamente do primeiro volume desta nova coleção, que é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, se você está dirigindo, se você vai começar suas atividades físicas, ou se você vai lavar a louça, aumente o volume do podcast e vamos começar mais um episódio. Sejam bem-vindos, eu sou o Luciano Carvalho e este é o podcast Fanzine. A vida de Peter Parker está prestes a sofrer a mais incrível reviravolta de todos os tempos. Quem é o misterioso Ezequiel? O estranho que surgiu do nada exibindo os mesmos poderes do Homem-Aranha. Amigo ou inimigo? Herói ou vilão? Em meio a revelações surpreendentes, o amigão da vizinhança descobre que o maior adversário que jamais conheceu está em seu encalço para acabar com a sua vida. E as suas únicas opções são fugir ou morrer. A Panini Comics orgulhosamente apresenta o primeiro volume da coleção Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha, trazendo o início da aclamada fase escrita por Joe Michael Straczynski e ilustrada por John Romita Jr., um verdadeiro clássico moderno que marcou para sempre a carreira de um dos heróis mais amados da Casa das Ideias. Marvel Saga era um antigo título da editora Abril, que existiu entre 1991 e 1992. Teve 5 volumes com as seguintes histórias: Vingadores, a Saga da Coroa da Serpente, Quarteto Fantástico, o Julgamento de Reed Richards e Galactus, X-Men, com histórias raras e clássicas, Thor, a Origem de Bill Raio Beta e, por último, Tropa Alpha vs X-Men. Mas agora a Panini resolveu resgatar o nome do título e traz Marvel Saga Homem-Aranha, uma publicação, como eu disse anteriormente, que terá 13 volumes e contará basicamente a fase do Homem-Aranha escrita pelo Michael Straczynski. Uma fase polêmica, cheia de altos e baixos e que mudou a mitologia do personagem. E neste primeiro volume da série, que analisaremos hoje, temos o arco intitulado Homem-Aranha de Volta ao Lar. Arco este que copila as edições 30 a 35 e 37 e 38 da segunda série do espetacular Homem-Aranha. Ela pula justamente a edição 36, né? É do 30 ao 38 pulando a edição 36, que é a edição que conta a história do atentado de 11 de setembro de 2001. Esta edição sairá no segundo volume da coleção. Vale lembrar que o episódio de hoje terá alguns spoilers. Tentarei não estragar absolutamente tudo, mas como é uma história que já possui quase 20 anos, e então é uma história antiga já, e que já foi publicada anteriormente pela Panini, lá no início das publicações da editora no Brasil. Saiu na primeira série do Homem-Aranha, da Panini, no ano de 2002, e depois a Salvat lançou este arco também, naquela coleção capa preta, e agora está saindo de novo pela própria Panini. Então, enfim, saiba que este episódio poderá ter alguns spoilers. Mas bem, no início da história vemos um Homem-Aranha tentando se encaixar no mundo. Peter e Mary Jane romperam, e isso está deixando Peter maluco. Então ele sai pela cidade querendo apenas descontar sua frustração em alguma coisa. Ele acaba demolindo um prédio condenado para extravasar sua raiva. Mas, passado algum tempo, Peter começa a andar pela cidade e rever alguns lugares que ele frequentava durante sua adolescência. Um desses lugares chama a atenção de Peter, é justamente a escola onde ele estudou e ele acaba presenciando inclusive uma situação de bullying que está ocorrendo. Isso mexe com o Peter, que resolve fazer alguma justiça, utilizando seus poderes de aranha. E durante a noite, ele vê algum desses agressores do colégio, né, tentando furtar um carro. Ele acaba dando um susto nos garotos que fogem. Algo acontece nesse momento. Um personagem novo aparece, grudado na parede, com as mesmas características do Homem-Aranha. Porém, é um homem bem mais velho, e que se chama Ezequiel, e que conhece inclusive a identidade secreta do Homem-Aranha. Já que ele chama o herói pelo nome Peter, aí começa todo o problema do amigão da vizinhança. Ele fica totalmente desorientado. Quem é aquele cara? Como ele tem os mesmos poderes do Aranha? Será ele amigo? Será inimigo? Bem, Ezequiel diz que a origem dos poderes de Peter não é simplesmente a radiação, mas que seus poderes têm origem sim na aranha, no artrópode. Segundo Ezequiel, ele, o Peter Parker, faz parte de uma antiga linhagem de heróis totêmicos e que esta é a causa dos inimigos do Aranha assumirem formas de animais, abutres, escorpião, polvo, lagarto, rinoceronte, etc. O Straczynski, nesse momento, ele coloca ao leitor uma nova origem para o Aranha. Mas, ainda assim, o Peter Parker sabe que a sua origem passa em parte pela ciência, pois a picada de uma aranha radioativa que lhe deu os poderes de aranha. Mas enfim, o grande vilão dessa história é um ser vampiresco, sugador de energia e que se alimenta desses poderes totêmicos, chamado Morlun, e que segundo Ezequiel estaria em busca de uma fonte de poder puro, que está concentrado nos poderes do Homem-Aranha. O Ezequiel oferece abrigo ao Peter e diz que seria impossível vencer Morlun, mas o Peter se recusa a permanecer escondido e fugir desta nova ameaça. Ele já tinha passado muitas coisas na sua vida, enfrentado muitos vilões, e não seria agora que ele se esconderia. Neste meio tempo, Peter retorna para sua casa e se encontra com a tia May. Ela percebe que seu sobrinho está muito pensativo. Na verdade, o Peter estava preocupado com as informações que o Ezequiel havia dito a ele. Mas ele acaba desconversando e diz para a tia May que havia visitado a antiga escola e que estava decepcionado com o que viu lá. A tia May aproveita e diz que a escola estava recrutando novos professores e que esta seria uma excelente oportunidade para o Peter tentar fazer alguma mudança na escola. Então, Peter se torna professor no antigo colégio em que havia estudado. O tempo passa e, numa noite, o Peter fica sabendo de um incêndio e parte como Homem-Aranha para ajudar as pessoas, mesmo já desconfiando que o tal Morlun poderia estar provocando o tal incidente justamente para atrair a atenção do herói. Chegando ao local do incêndio, o Homem-Aranha confirma suas intuições e encontra Morlun. O vilão se mostra muito forte e quase indestrutível. Mesmo diante de todos os ataques do Homem-Aranha, Morlun não demonstra nenhum tipo de fraqueza. Depois de horas de combate e já exausto, o Homem-Aranha parte em busca da ajuda de Ezequiel, que se nega a ajudar o herói e diz que nada poderia fazer, pois após ser tocado por Morlun, seria impossível o herói se esconder do vilão. Peter insiste, mas Ezequiel se recusa a ajudar. Então, Peter terá que se virar sozinho para enfrentar este poderoso inimigo. Não irei contar o desfecho da história para não estragar a surpresa de quem ainda não leu, mas é um conceito, digamos, interessante que o Straczynski propõe. Tudo isso fica ainda mais legal no traço inconfundível do Romita Jr. E a arte final é do genial Larry Hama. Bom, vamos ao veredito final de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Acredito que esta fase do Straczynski entrou para a mitologia do Aranha como uma das mais importantes, para o bem ou para o mal. Mas, especificamente, este arco de Volta ao Lar é uma história muito boa e que possui vários detalhes interessantíssimos. Primeiro, você gostando ou não, concordando ou não, é inegável que o Straczynski propõe uma, digamos, uma nova origem ao personagem. Pelo menos faz o leitor pensar e enxergar algumas novas possibilidades para a origem do Aranha. E isso é bem legal, porque ele não impõe, na verdade, isso ao leitor, mas ele deixa no ar, através das falas do Ezequiel, que é um personagem misterioso e interessante. Outro ponto curioso é o tema secundário da história. O tema principal é o Homem-Aranha enfrentando um novo inimigo, muito poderoso, que é o Morlun, que é bem legal também. Mas o tema secundário é muito claro para mim. A história fala sobre bullying, sobre os efeitos que isso causa em alguns jovens, como pode ser devastador as consequências dessas agressões e que muitas vezes são relevadas ou minimizadas, inclusive pelos próprios professores. Quando Peter assume o cargo de professor na escola, ele pode presenciar isso de forma mais real. E isso traz justamente as suas lembranças e as suas experiências de quando era um adolescente tímido, procurando seu espaço no mundo. Outra trama secundária que me chama muita atenção é quando Peter descobre que uma de suas alunas vive em situação precária, e isso afeta o rendimento da garota na escola. Cara, o Straczynski foi genial ao abordar esse assunto. Inclusive, existe uma fala do Peter que é sensacional, que é justamente quando ele vê a situação de abandono que a menina vive. E ele diz:
"Eu passo por aqui várias vezes. Como não sabia deste lugar? Como nunca vi nada? Pior, quando parei de ver essas coisas?"
Straczynski mostra com maestria que as oportunidades nem sempre existem para todos e que cada um carrega uma história de luta e dificuldade que muitas vezes não é visto por quem tem um teto ou possui comida na mesa. É simplesmente sensacional. Os desenhos ficam a cargo do Romitinha, e já vou dizer, sou fã do cara. Adoro o trabalho dele no Demolidor, no Wolverine e principalmente no Aranha. O cara está espetacular neste encadernado. Tem um monte de gente que critica, que não gosta, e o Romitinha é daquele tipo que causa amor ou ódio, né? É um desenhista que as pessoas amam odiar. Mas cara, de verdade, eu adoro o estilo dele. Tem um traço marcante e próprio, que é inconfundível, além de desenhar muito bem as cenas de luta. Ainda é um dos melhores em desenhar pessoas feridas e machucadas. E convenhamos, nessa história, o Aranha parece o Rock Balboa, apanha igual o cachorro de rua. E o Romitinha consegue transmitir toda essa sensação de surra. Outro ponto que eu gosto do Romita Jr. é que ele desenha coadjuvantes com bastante realidade. A gente percebe que as pessoas que andam nas ruas são pessoas que você vê realmente no dia a dia, com diferentes características, com diversas etnias, visuais diferentes e etc. Então eu realmente gosto do traço do Romitinha. E minha nota para Homem-Aranha de Volta ao Lar é 4. É uma leitura bastante divertida e prazerosa. Você lê e é tudo muito fluido. Com relação a essa nova coleção, bem, se você já tem essa história, como é o meu caso, eu tenho a versão da Salvat, ela é um pouco menor, né? Ela copila as edições 30 a 35, mas enfim, eu já tenho. Então eu não irei pegar a edição da Marvel Saga. Mas se você não possui essa história, acredito que valha muito a pena. Ainda mais que o preço dessa primeira edição é bem atrativo. Está saindo por R$19,90. O segundo volume sairá por R$34,90. E terá a história que eu já disse antes, do atentado de 11 de setembro. E as demais edições, a partir do volume número 3, as edições passarão a custar R$ 59,90. E aí eu já acho apelação, né? Só se você for muito fã, eu tiver com dinheiro sobrando, sei lá. Aí cada um sabe onde o calo aperta. Mas na minha opinião, não vale muito a pena, sim, até porque é uma fase que já foi publicada, etc., né? Mas enfim, e outra, a gente também vale lembrar que um tempo atrás, quando essas coleções saíam, o primeiro volume acho que era R$9,90, o segundo R$19,90, e a partir daí passava a ser R$39,00. Tudo bem que no meio da coleção passava a ser R$50 e pouco, mas R$60 por volume, né, são 13 edições, enfim, eu não sei, cada um sabe aí o que faz com o seu dinheiro. Eu acho que pra mim não vai valer a pena, eu não vou continuar, talvez eu compro o volume 2 apenas. Música. E hoje ficamos por aqui. Se você gostou deste conteúdo, acesse o site fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos. Dá uma olhada lá no último episódio do podcast, o Fábio finalmente falou sobre um quadrinho de super-herói que é muito bom, que é o Black Hammer, e vale a pena conferir. Acesse o nosso feed no seu agregador de podcast preferido, e se quiser bater um papo direto com a gente, siga o @fanzine_br, o nosso Instagram, sempre com muita novidade. Aproveite e apresente o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar nossos ouvintes e leitores, para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Muito obrigado e até a próxima!